Olá, meu nome é Pedro, essa aqui é a Vida de um Notívago Comum. Hoje eu tô aqui com dois convidados, aê!
Uhul. Nossa, cara, isso dá muita vergonha de gravar.
Mas então, hoje nós vamos fazer aqui um spin-off do meu Afrovoz, Afrofuturismo, onde nós vamos falar sobre um filme dos sonhos. No caso, a gente vai criar aqui o plot, colocar alguns atores e atrizes e escolher um diretor, roteirista. Quem sabe a gente até não escolhe também um cenário, qualquer coisa do tipo. Então, alguém quer começar? Ah, primeiro, convidados, por favor, se apresentem. Estou esquecendo disso.
Antes, agora, esse episódio é o que vai se apresentar e fazer tudo primeiro, cara.
É, novamente pode ser em ordem alfabética e vamos começar com o...
Oi, aqui é o Anderson. E eu não sou muito bom contador de história, mas eu tô aqui pra dar pitaco nos atores que eles escolherem.
Muito bom. Próximo convidado, por favor.
Oi, eu sou o Milhen e eu sou amigo de um notívago comum.
Muito bom, mantendo a tradição.
É isso, cara.
De um episódio, mas já é uma tradição.
É isso, a gente escreve nossa história aqui a passos lentos.
Primeiro de tudo, eu tenho que perguntar pra vocês. Vocês escutaram o episódio do Afrofuturismo?
Eu tô aqui pra ser humilhado? É isso?
Eu não tô entendendo, não. É isso mesmo que você quer pro episódio? Você quer constrangimento e humilhação?
Um pouquinho, cara.
Você quer jogar na cara que eu sou um mau amigo, é isso?
É. Eu ouvi. Tô banhando.
Olha aí.
Eu só uso podcast quando eu saio de casa, então eu tô há 48 dias sem ouvir podcasts. Me desculpe, né, Greg?
Não faz sentido. Você não deve ter ouvido nem o nosso episódio, né? O Coronferência.
Pois é.
Ok, então vou passar um pequeno resumo aqui sobre o que é o Afrofuturismo. O Afrofuturismo é um movimento sociocultural que começou mais ou menos na década de 60, ganhou uma força na década de 90 e tá aí até hoje. E esse movimento consiste em, primeiro, ter protagonistas negros, negros e negras. Segundo, ser ambientado em um futuro tecnológico ou um futuro fantástico, mas geralmente as obras que a gente vê são ficções científicas mesmo, de futuro tecnológico. Terceiro, tem que ter afrocentrismo, que é basicamente pegar a cultura africana, a estética, a filosofia, a ancestralidade toda, a espiritualidade. Junta isso tudo, bota num filme. Ou num livro, ou num jogo, mas enfim, nós vamos falar de filme hoje. E aqui eu tenho meu primeiro convidado, Anderson, que vai falar, ele falou que ia dar pitaco, né, mas ele vai começar. Então ele vai primeiro nos dar um cast, ele vai chamar todos os atores e
como
atrizes
é
que ele quiser. Mas então, brincadeiras à parte, alguém quer começar?
Então, começar o quê?
Eu quero começar dizendo que eu não quero o Will Smith no nosso cast.
Cara, eu concordo, cara. Se tem um cara que tem que acabar, é o Will Smith.
Que isso, cara? Fala assim do
não,
Will Smith.
Já, não, já deu, já, cara.
É como dizem, é a Will Smithização do cinema. Tem que dar espaço pra mais gente.
Ô, bicho, o Will Smith abriu tanto negócio.
Ah, não, cara. Eu concordo, mas tá na hora de dar espaço pra mais gente.
Chega uma hora na sua vida, cara, que você tem que deitar e deixar os outros fazerem, cara. E é isso, mano.
Você acha que ele abriu, mas ele ficou?
É, ficou. Demais.
Ele virou o ator... Ah, a gente precisa de um negão aí. Ah, o Will Smith. Ele virou esse cara.
Tipo, ator referência, né?
É, exatamente.
É, exatamente.
Entendi.
É o Will, o Denzel, esse povo aí, vocês não podem participar do nosso filme.
Que isso, cara? Já tá tirando Denzel Washington também, puta merda.
É, Denzel, você me ofendeu.
Não pode... Não, o Denzel é bom, mas eu quero... Eu sou o cara do teste. Eu quero... Eu queria umas pessoas diferentes do que os que já são muito, muito badalados. Tipo, imagina se o Pantera Negra fosse o Denzel Washington. Assim, sei lá, eu acho que...
Ia ser a mesma coisa, né?
Eu acho que ia perder um pouco da surpresa,
cara,
do
não,
filme.
Mas sabe um cara que não pode faltar? É o Samuel L. Jackson.
É, inclusive ele tá
ele
no meu
não
cast.
Não tem como, cara. Pois é, não tem como não colocar ele, cara. E mano, ele é sinistro, velho. E sabe qual é o melhor do Samuel L. Jackson? O é que ele aceita fazer qualquer coisa.
É verdade.
Você vê ele nos filmes inacreditáveis, assim, que você fala, cara, como que esse cara aceitou isso?
What the niggas doing my horse?
É, tipo... Aí, o legal disso é justamente que se a gente decidir fazer o filme, ele é um dos atores que praticamente estão confirmados.
É, é verdade.
Saca? Era só chegar nele e falar, mano, vamos fazer? Ele ia falar, what? Of course! E aí, beleza, mano.
Mas eu acho que antes do casting, a gente tem que definir quem são os personagens. Primeiro a gente tem que definir o cenário. Tá bom, a gente tem que definir o cenário, a ambientação básica e os personagens. Porque os atores vão se encaixar de acordo com esses personagens.
Então, na verdade, a gente tem que decidir a temática.
A temática, primeiro.
É uma história sobre o quê?
Então, primeiro, eu acho que tem que ser, pra respeitar o movimento afrofuturista, tem que ser algo ou de ficção científica ou de ficção fantástica. Uhum. Eu acho que ficção científica cabe mais.
Então, tipo assim, ficção científica você fala... Dá um exemplo. De algum tipo, é muito no futuro ou uma coisa super Black Mirror?
Não, pode ser uma coisa... Isso é tão Black Mirror. Pode ser, ué. Pode ser bem Black Mirror, sim, que é uma coisa mais perto do nosso atual presente, né?
Uhum.
Tipo assim, o atual presente.
A gente vai na pegada mais futuro próximo ou full futuro?
Ah, a gente tá livre, né, cara?
Não, se é afrofuturismo, eu acho legal a gente poder colocar bem no futuro pra explorar as possibilidades.
Tipo o quê?
Se a gente coloca a história muito próxima do nosso tempo, fica meio merda, saca? Da gente ter umas abordagens legais com alguns temas e tal, saca?
Uhum.
Então, tipo assim, eu acho que jogar mais pra frente é legal pra gente poder ter essa liberdade criativa maior. Então, tipo assim, uma proposta que eu teria aqui já é de basear no que a gente tá vivendo aqui agora, mano. A gente tá numa época aí de corona, eu acho que seria legal... A gente imaginar aí, ó, uma nação africana, talvez, que acabou superando a crise do corona. É, a gente pode trabalhar com um cenário aí de Estados Unidos devastado pela crise, países de primeiro mundo que se fuderam e tal. E no meio disso tudo, a soberania africana aparecendo aí como uma super nação, saca? Que sobreviveu à crise e se destacou. É, tipo, o Wakanda, assim.
Gostei.
Seria um cenário interessante da gente explorar, fraga.
Curti. Então, primeiro nós temos aqui um cenário levemente pós-apocalíptico, né? Porque o corona é um apocalipse real.
Exatamente.
Uhum.
Ok. Cenário pós-apocalíptico, onde uma nação africana conseguiu vencer essa barreira imensa que está sendo o corona e triunfou sobre a maioria dos países de primeiro mundo, tipo Estados Unidos.
É, não, eu acho que a gente tem que trabalhar com a ideia de que, tipo assim, depois da crise aí do corona, ficou, tipo assim, os países foram pra merda mesmo, saca?
Tipo, ah, sei. Tipo aquele filme do Clive Owen. Clive Owen?
Ah, sei, aham.
Que é o Filhos da Esperança.
Sim, sim.
E o mundo entrou em ruína completa, no filme, no caso, o planeta tinha entrado em ruína completa e só o Reino Unido que tinha sobrevivido. Ia ser uma parada nesse sentido.
Né? Isso aí, ó. Só que ao invés de ser um filme eurocentrista, ele vai ser um filme afrocentrista.
Exatamente. Olha aí, o Milvio pensando como preto. Muito bom, cara.
eu tenho meus momentos.
Bom, então beleza. Aqui, então deixa eu falar pra vocês aqui. Algumas pessoas que eu pensei pra compor o nosso cast aqui.
Rapidão.
Beleza, vai lá.
Rapidão. É, a gente vai passar em mais ou menos qual ano? 2080? Ou tipo 2500?
Ah, mas se for 2500, a gente não pode usar o corona, cara. Que aí tá muito longe.
É, eu acho que tá muito longe. Eu acho que seria legal, tipo assim, uns 100 anos. Por quê? Porque ainda tem um resquício de geração do corona. Ainda tem um resto de galera que viveu num mundo eurocentrista, saca? De que, tipo assim, que o primeiro mundo era a Europa.
Uhum.
E aí é legal que a gente consegue trabalhar uns esquemas de, tipo assim, que tem uma galera, uns grupos meio fascista, que acham que é um absurdo, tem uma supernação africana, umas coisas assim, saca? Eu acho que seria legal.
Os neonazistas.
É, tipo isso, mano. Mostrar que o inimigo ainda é isso.
caralho, os novos neonazistas, puta que pariu.
É, o neonazista,
caralho. Ok, então 100 anos, vamos pegar um pouquinho menos de 100 anos, porque 100 anos ainda parece muito.
Pode ser.
Tipo uns 70 anos, seria...
Beleza.
Vamos pegar o ano de 2100, que dá exatamente 80 anos.
É, pode ser o ano de 2100, 80 anos. Boa. Então nós estamos em 2100, praticamente na virada do século, né?
Isso.
Sim.
Qual vai ser a nossa supernação africana? Vai ser um país que já existe? Vai ser uma união de países que fizeram uma coalizão pós-corona?
Tipo a União das Áfricas Unidas?
Tipo isso. Ou vai ser um país específico que já existe hoje? Ou vai ser um país que a gente vai criar?
Estados Unidos da África.
Nossa, pelo amor de Deus.
Definitivamente não.
Jesus amado.
Tem algum... Eu tava pensando nos nomes, que eu acho tem uns nomes de mercados que eu acho maneiro pra caramba, tipo Tigres Asiáticos, Mercosul, sabe? Eurásia, eu acho esses nomes maneiros pra caralho. Será que não tem nenhum africano, não?
Deixa eu ver se tem um bloco econômico da África aqui.
Isso, bloco econômico, obrigado.
Mas aí que tá, tem que ser uma junção aí que faça sentido, né? Porque senão é igual os colonizadores lá querendo juntar as tribos que tem nada a ver, né?
É.
Falar... Essas tribos aqui estão no mesmo país.
É, não tem como a gente pegar África do Sul e Arábia, né?
Marrocos e...
É, impossível, né?
Pois é, tem que ser um negócio que faz sentido ali.
Cara...
Aí a gente pode até mudar não, a gente pode estabelecer, por exemplo, não existe leste europeu, oeste europeu, blá blá blá.
Uhum.
Que pra mim é uma bobagem porque a Europa inteira é pequenininha, né?
Essa divisão é unicamente por causa de cultura mesmo.
É, e eu acho que assim, como a gente teve esse flip, cara, a Europa perdeu credibilidade, mano. Não tem essa de querer ser muita coisa, não, filho.
O euro caiu, então. O euro, a libra.
Não, essa porra toda foi pro saco, filho. A gente, inclusive, pode decidir qual país se fudeu muito e, tipo assim, colapsou geral.
Cara, eu voto na França, na moral.
Pode ser, mano, pode ser. Tem que pegar França, um dos mais filhos da puta, assim, e acabar com ele.
É, França e Reino Unido, então.
Eu voto... Ah, você tá falando só da Europa?
É.
Ah, tá.
Cara, é preferência, né?
Eu ia falar dos Estados Unidos.
É, sim.
Não, esse aí se fodeu.
Os 50 mas, tipo, estados assim, se dividiram.
O negócio dos Estados Unidos, eu acho que tem que ser esse. Tipo assim, ele tem que ter se desmembrado, saca? Tipo, a união dos estados ficou impossível... Mas ele ainda, tipo assim, ainda continua funcionando de alguma forma. Agora, eu acho que tinha que eleger um europeu aí pra, tipo assim, ter acabado mesmo.
Mas seria o quê? Como o Sul é meu país, aí o Rio Grande do Sul meio que sai do Brasil, mas fica ali?
Não entendi. Não, mano, o país colapsou geral, a galera fugiu dele e, tipo assim, não dá pra viver lá mais, mano.
Virou terra de ninguém.
Virou terra de ninguém, justamente porque não tem como mais, mano.
Entendi, tudo foi pra merda mesmo.
É, tudo, acabou o estado, Fraga. Tipo, não tem estado mais lá pra ajudar ninguém, não.
Ó, caralho, velho, virou total wasteland, então.
É, lá é wasteland.
Porra, isso é foda, hein?
Se bobear, o nosso protagonista aí, ó, pode ser um cara que veio de lá, ó.
Que é o Samuel Jackson.
Pode ser. não sei se faz sentido ele estar lá também, que seria, senão ia dar um protagonismo pra Europa no meio de uma história que não é eurocentrista, né, cara?
É, tipo isso.
É muito querer dar o protagonismo, então, sei lá. Mas enfim, a gente pode ter algum personagem aí, sei lá, o vilão pode ter vindo desse lugar aí, que era muito treta.
Ok. Isso se tiver vilão, né?
É, se tiver vilão, obviamente. Eu gosto da história com um bom vilão.
É, eu também. Mas às vezes dá pra fazer outra coisa de vilão. Às vezes o sistema pode ser o vilão.
Pode ser também.
Mas então tá, deixa eu falar aqui algumas pessoas que eu pensei pro cast.
Beleza, vamos lá.
Primeiro, antes, tá no escuta?
Tô no escuta. Tava procurando o bloco econômico africano aqui, mas eu não achei nada de bom.
Ah. Nada de bom bloco econômico ruim ou nome?
Não, nome merda.
Ah tipo tá. O quê?
CADC. Não me pergunte por quê.
É o CADC.
É, meu, é isso aí.
Mas bora lá. Okay. Fala aí do que é. Depois a gente pensa no nome do país.
Boa.
Tá, primeiro, Samuel Jackson, claro.
Ok, estou nela.
Whoopi Goldberg.
Vai, continua aí.
É, cada um vai falar quantos?
Ah, não sei. Eu vou falando aqui, depois a gente conta.
Beleza.
É, Michael B. Jordan, que é o Killmonger, né? Ou o Adonis, do Adonis do Creed.
Uhum.
Gosto, bom.
Também o cara com qual eu vou parecer no final do ano.
É tipo isso, já tá caminhando, né, cara?
Eu vou estar igual o Rock, mano.
Eu também. Octavia Spencer.
Bom.
Que é, pra quem não conhece, é a Dorothy Vaughn do Estrelas Além do Tempo.
O famoso bolo de cocô.
O bolo de cocô, exatamente. A torta de merda,
bem
que é a
spoiler,
Minnie Jackson.
Né? Eu não sei se alguém vai assistir ainda. Se
eu vou cortar isso então. Ela é a Minnie Jackson de Histórias Cruzadas. Ah, não é possível que ninguém tenha visto isso, cara.
É bem possível.
Mas se não viu, assista, porque é muito bom.
Possível é, né? É, exatamente. Assistam, que é bom pra caralho. É o Daniel Kaluuya.
Daniel Kaluuya.
Isso, eu não lembro de nome, não.
É o cara do Corra?
É o cara do Corra, exatamente. Ele
Nossa,
é o Chris.
Por favor, cara.
Ele é o Chris do Corra e é o cara do episódio 15 Million Merits, de Black Mirror. Que é o
muito
segundo
bom,
episódio da primeira temporada.
Da bicicletinha.
Da bicicletinha.
Nossa, esse cara é muito bom, velho.
E uma outra moça, por último aqui, e tem uns outros aqui que eu coloquei só de extra. Mas a última pessoa aqui é a Taraji P. Henson, que é a Katherine Johnson do Estrelas Além do Tempo. Ela é a principal matemática lá.
Uhum, sei quem que é.
Pode crer.
Ou ela é a Lauren do Pense Como Eles, que é um filme de comédia. Que, inclusive, só tem negões no filme, que é bom pra caralho. Não só tem negões, mas é mais sobre negões. Enfim.
Beleza.
Aí tem um cara que eu gosto pra caralho também, que tá também nesse Pense Como Eles, que é o Michael Ealy, que ele é também o cara que fez uma série que chama Almost Human. Ninguém deve conhecer, né?
Eu não conheço.
Almost Human eu nunca vi também.
Como é que ele chama? Deixa eu ver a cara dele aqui.
Michael Ealy. E-A-L-Y.
Ah, achei. Ah, tá.
Sabe quem é?
Não. Mas a cara desse homem não me é estranho, pra falar a verdade. Só que eu não sei nada dele, mas ele não me é estranho.
É, ele costuma aparecer em vários filmes.
Por algum motivo ele me pareceu o Lenny Kravitz. Ele parece com o Lenny Kravitz?
Ele parece com o Lenny Kravitz, pra caralho.
Ah, então é isso.
Aí esse era o último cara que eu pensei, assim, na verdade eu pensei agora. Os que eu tinha pensado antes que também poderiam compor o cast aí são o Richard Roundtree, que é o chef de original, lá dos anos 70. A Pam Grier, que é a Coffee, e a Jackie Brown. Coffee ainda é dos anos 70, do Blaxploitation, e Jackie Brown é um filme do Tarantino. É o terceiro filme do Tarantino.
Sim.
Cara. E aí, quem sabe também o Morgan Freeman, Lawrence Fishburne, Queen Latifah. Mas acho que Queen Latifah não, porque ela faz muita comédia. Não sei se ela ia encaixar aqui. Mas é isso aí. Chega de estrela, né? Porque senão o filme vai ficar caro pra caralho.
É, cara, eu tenho duas atrizes aqui que eu acho que o cachê delas não deve ser tão alto. Na verdade, uma eu acho que é, outra não. E que eu acho que são muito boas, que também daria pra encaixar nesse cast. Que a Uzo Aduba, que faz Orange is the New Black, ela faz a Crazy Eyes lá, uma personagem meia doida da cabeça lá.
Peraí, cara, como é que é o nome dela?
Muito bem. Uzo Aduba.
Ela é boa mesmo. Ela é sinistra
ela
de boa.
Ela é muito boa, cara. Ela é muito boa. Tipo assim, você colocar ela no papel de maluca, fi. Nossa, mano, é garantido, velho, que ela é cabulosa. E outra que eu gosto pra caralho, que é mais mainstream aí, é a Lupita, né, cara? Lupita Nyong'o aí, tava no último filme do Jordan Peele também,
Nossa.
O Us. E putz, cara, ela também manda
ela
demais
é foda.
Na atuação.
Ela é fodona também. Outra que eu curto pra caralho, que eu acho que ela até parece com a Lupita, é a Viola Davis.
Viola Davis.
Acho que não tem espaço pra esse tanto de gente não, hein?
É, muita coisa,
tem
né?
Muita estrela, né, mano?
Muita gente.
Não, a Digimon Rousseau também aí.
Quem?
Digimon. Nunca viu ele, não?
Não.
Tem um ator aí que ele é relativamente famoso. Acho que é Digimon Rousseau mesmo.
Ele chama Digimon, velho? Que porra é essa?
É mesmo.
Não, mentira.
Pô, e o pior é que ele fez muito papel no cinema e a galera meio que não conhece ele mesmo, velho.
Ah, meu Deus, velho.
O cara aparece em muito lugar, velho. Até, tipo, cara, tem Heroes, ele aparece em Tomb Raider lá, o primeiro, A Ilha, se não me engano, Diamante de Sangue, ele tá também,
Ah, eu sei quem que é esse cara, ele tá no Guardiões da Galáxia.
No Guardiões da Galáxia, no Gladiador, cara, ele tá lá também.
Pô, eu sei quem que é esse cara. Porra, Digimon Rousseau, caralho, não é possível que alguém chamava Digimon mesmo. É com J, é DJ Imon.
Ah, Digimon Rousseau, filho.
Ronsou. Rousseau.
Ele é um cara bom também.
É Digimon com o pensador francês, né, cara? Que merda.
É tipo isso.
Vírgula sonora.